O Oscar Marques é de Braga, tem 42 anos e está na Roménia. Chegou a Bucareste em 2009, já lá vai mais de uma década, na verdade, bem feitas as contas, são praticamente 12 anos. Oscar, como é que começou a escrever esta história de português no mundo? O que é que o fez rumar à Roménia em 2009?
Bom, ter vindo para a Roménia, eu acho que está um bocado no espírito dos portugueses esta vontade de viajar, de mudar, de conhecer novos mundos. Trabalhar ou ter uma experiência, não necessariamente de visita turística, era algo que eu tinha já como um objetivo a alcançar. Por questões de oportunidade, não foi possível, durante a faculdade, participar no programa Erasmus. Portanto, permaneceu aquele bichinho de o fazer. Depois também, profissionalmente, não apareceram oportunidades que de forma natural me tivessem propiciado esta experiência. Já um bocado mais tarde, já próximo dos meus 30 anos, surgiram as oportunidades e com o grupo Martifer decidi vir para a Roménia e dar início a esta aventura, mas basicamente o bichinho já estava cá. A ter uma experiência fora, de viver num ambiente e numa cultura diferente das nossas. Obviamente que, na altura, isto ninguém sabe, não tinha uma perspectiva de ficar aqui 10 anos.
Era isso que eu lhe ia perguntar, se em 2009 alguma vez lhe passou pela cabeça que em 2021 ainda estaria fora?
Não passou, mas também não tinha que passar, era algo que não estava de todo no meu centro de preocupações. A motivação era abraçar esta aventura e experiência internacional, que acaba por ser profissional e pessoal, e foi isto que me chamou. Ok, também foi interessante o facto de ter vindo para uma área de negócio relativamente à qual eu tinha curiosidade e interesse, que é a área das energias renováveis, mas, efetivamente, ou seja, estava previsto um período de 3, 5 anos no máximo, mas o que é certo é que a experiência foi positiva. Também, como não é assim tão pouco comum nos portugueses, nós temos esta capacidade de facilmente nos adaptarmos a novos contextos, a novos ambientes. A adaptação foi boa e sucedeu de forma natural. Obviamente, para esta permanência mais longa, muito contribuiu o facto de ter estabelecido aqui relações. Tenho uma filhota, a Flávia, que nascida na Roménia, romena, e portanto eu diria que já tenho aqui uma âncora, ou seja, sou um anal com âncora. Não quer dizer que o meu barco pare por aqui, mas obviamente que isto foi um fator decisivo nesta continuidade tão longa.
Oscar, vamos usar essa imagem do barco e vamos voltar ao início, a 2009, a altura em que chega à Roménia. Como é que foi quando atracou o barco? Como é que foi o início desta experiência?
Ora bem, foi uma atracagem em que, como bom português, trouxe muitas malas, trouxe tudo, poderia trazer de Portugal, desde as nossas comidas, desde a nossa música, alguns CDs e livros. Tive a sorte, ou seja, olhando para trás, vejo toda a experiência como sendo muito positiva desde o primeiro momento. Fui muito bem recebido pelos futuros colegas no aeroporto, e no dia-a-dia os primeiros contactos foram extremamente positivos, de apoio. Ou seja, desde o primeiro momento eu nunca encontrei grandes dificuldades. Julgo que, como é normal, ou seja, no momento em que embarquei para vir para a Roménia, há aquele nervosinho, e até porque, ou seja, embarquei neste projeto e nesta ambição pessoal, não necessariamente por não estar satisfeito com o projeto e a vida que tinha em Portugal, e à altura estava em Lisboa, mas porque tinha realmente uma grande ambição de o fazer. Obviamente que há aquele sempre nervosinho, ou seja, aos 30 anos, o que é que eu estou a fazer, mas estou a deixar tudo para trás, deixei um lugar, um emprego com boas perspectivas, seguro, uma qualidade de vida bastante boa e embarco no desconhecido. Mas julgo que a partir do momento em que desembarquei em Bucareste, pela maneira como fui recebido desde a primeira hora, isto foi facilmente e rapidamente ultrapassado e quando dou por ela estou completamente imbuído na experiência e no projeto.
Já nos disse que a adaptação não foi difícil, ficamos até com a sensação que foi de alguma forma fácil, vamos dizer assim. Em termos culturais e sociais, o que é que mais o surpreendeu na Roménia quando aí chegou?
Bom, eu tinha, contrariamente à generalidade dos portugueses, porque, ou seja, associado à Roménia existe muito aquele estigma que a Roménia são carroças e ciganos e pobres e pedintes. Portanto, contrariamente à maioria dos portugueses, eu não vinha necessariamente com esta imagem formatada, até porque durante o período da faculdade nós chegamos a ter intercâmbios, ou seja, tínhamos colegas que vinham da universidade aqui de Bucareste e ficávamos muito surpreendidos, ou seja, as pessoas eram perfeitamente normais, simpáticas, acessíveis, divertidas, portanto. O meu primeiro contacto com comunidade ou pessoas romenas, que aconteceu na faculdade, foi um positivo. Os meus colegas, que na altura da faculdade, que fizeram Erasmus em Bucareste, também tiveram experiências extremamente positivas durante o período de Erasmus. Portanto, ou seja, eu não vinha com uma imagem já formatada que a Roménia é um sítio pobre, horrível. Sim, encontrei uma Roménia, e vamos falar da capital, Bucareste, uma cidade ainda um bocado cinzenta, sobretudo quando chegamos em fevereiro, que chegamos em pleno inverno, mas o que eu encontrei depois no dia a dia, nas pessoas, quer nos circuitos de socialização, ou seja, a nível pessoal, quer no, no, nos contextos profissionais, surpreendeu-me bastante. Encontrei ou seja, uma cidade e uma população que, por exemplo, é com bastante à vontade que se estabelece comunicação em inglês, em Bucareste, desde o taxista até à nossa contraparte profissional, até à pessoa que conhecemos num grupo de amigos. É fácil, é muito fácil de estabelecer comunicação e contacto, portanto, isto foi claramente algo que me surpreendeu e surpreendeu uma proximidade, ou seja, no dia a dia, na forma como nos organizamos, na forma como convivemos, sobretudo, existe de facto uma proximidade muito, muito grande. No final do dia, tem um perfil. São latinos como nós. Uma grande componente do perfil do romeno é. Eu costumo dizer que os romenos são latinos com uma pequena dose de balcanidade, e isso é o que diferencia ligeiramente dos portugueses. Mas no final do dia são como nós, são alegres, são disponíveis, são sociáveis, eu diria até mais do que os portugueses, eu compararia-os mais ao espanhol ou ao italiano, se quisermos fazer aqui uma comparação com os povos latinos, muito abertos. Uma cidade e uma população com muita energia, muito jovem, e portanto eu não encontro aqui, ou seja, não houve grandes fatores ou questões que tenha achado que foram difíceis de ultrapassar, que foram difíceis de me adaptar. Claro está, tem coisas, sendo um país que, se comparativamente com Portugal, a nível de educação, a nível de desenvolvimento, poderá estar em média, ou seja, haver aqui um gap de 15 anos com Portugal, tirando isso, o resto acho que não vejo grandes diferenças. Estas proximidades não são tão, vamos dizer, não são tão ágeis e tão flexíveis quanto os portugueses. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo, no mundo dos negócios, ou seja, se tivermos dois portugueses que têm uma determinada finalidade, eles atingem o fim, e respectivamente da repartição dos ganhos, entre eles. Eles vão encontrar uma maneira de atingir de atingir o fim. Os romenos, eventualmente, por esta dose de balcanidade, quando existe um objetivo, uma finalidade ou um ganho a atingir, porque são individualmente demasiado ambiciosos e não são flexíveis, bloqueiam-se, eles não conseguem nada, o fim não é atingido, mas preferem, não é, preferem, a situação no final do dia não acontece devido a esta incapacidade de desbloquear. Por exemplo, isto era perceptível, inclusive, no trânsito. A Roménia e Bucareste, aqui estamos a falar um bocado da minha experiência em Bucareste, ou seja, uma cidade que terá à volta de 3 milhões de habitantes, acontece algo, acontecia, agora já não é tão frequente, acontecia no trânsito em que nos cruzamentos, pura e simplesmente, os carros se bloqueavam uns com os outros e tinha que vir a polícia dizer, olha, aquele mexe para aqui, ele mexe para acolá. Ou seja, em Portugal, isso, em Lisboa e no Porto, seguramente a nossa forma de condução é agressiva, somos também latinos, somos um pouco, temos a nossa dose de caoticidade, de caos. Pode haver um outro acidente, mas o trânsito flui. Ou seja, as pessoas com mais insulto, com menos insulto, com mais apitadela, com menos apitadela, elas desenrascam-se por si mesmas. Este exemplo que eu dei do Creste é um exemplo engraçado daquilo que são, na minha opinião, a grande diferença entre culturalmente e socialmente com, entre portugueses e romenos.
Óscar, tendo em conta que está na Roménia há muito tempo e que de alguma forma tem contacto com a cultura, com a sociedade, no que toca a costumes, tradições, alguma engraçada e muito diferente das nossas que queira partilhar connosco?
Eles têm, é algo que revela, eles são um povo muito caloroso e tem um hábito, por exemplo, nós portugueses celebramos o aniversário, quando cada um faz o aniversário, celebramos, oferecemos uma prenda e damos os parabéns. A expressão parabéns em romeno, o equivalente ao parabéns, é o la mulțiani. E isto é uma tradição que eles aqui têm e que para os portugueses é sempre um desafio, porque de facto nós não estamos habituados e muitas vezes incorremos em situações em que não somos tidos como tão educados, como tão calorosos, porque não entendemos esta tradição. Ou seja, eles, para além do aniversário, normalmente todas as pessoas têm o dia do nome do santo e têm um conjunto de celebrações que acontecem ao longo do ano em que as pessoas se felicitam umas às outras e a felicitação é parabéns. Por exemplo, são um povo, vamos dizer, muito, muito romântico também. Eles celebram com muita efervescência o 1º de março, que é o chegar da primavera, o 8 de março, porque é o dia da mulher, e depois existe o dia dos namorados, o internacional, o dia de São Valentim 14, e ainda existe o 24 de fevereiro, que é o São Valentim romeno. E normalmente isto é considerado o período de terror para os homens na Roménia, porque as mulheres nestas quatro datas aguardam que os homens lhes ofereçam flores, lhes ofereçam presentes e, portanto, isto é um período bastante, bastante desafiante para qualquer homem. Mas no dia-a-dia e se tivermos na Roménia durante este período, vemos, de facto, as lojas de flores cheias, vemos as mulheres com flores nas mãos, e isto é uma tradição que se perpetua. Por exemplo, eu vejo na minha filha, no próprio, desde o infantário, agora está na escola primária, mas desde o infantário, que é perfeitamente normal, os rapazes, pelo menos, os meninos, trazem para a escola flores e um pequeno presente simbólico para oferecer às colegas, à professora. Ou seja, eu acho particularmente engraçado e acho que é um gesto bonito. E é engraçado ver a cidade e durante o dia ver as pessoas irem para o trabalho, assim, no trabalho, as mulheres, cada uma com o seu ramo de flores, ou com a sua flor, ou com o seu pequeno presente. Existe um presente que é o Mar de Sichor, que simboliza a chegada da primavera, que, por exemplo, no dia 1 de março é o presente que normalmente se oferece às mulheres.
Uhum. Há pouco usou uma expressão em romeno, já aprendeu a falar a língua?
Já. O romeno é próximo, ou seja, sendo uma língua de origem latina, é normal que com alguma facilidade os portugueses consigam com o tempo, falar e fazer, ou seja, estabelecer contacto. Depois podemos ser mais fluentes, menos fluentes. Portanto, a língua é muito próxima. Inclusive, se lermos o romeno escrito e se for um livro, ou seja, algo mais formal, inclusive é normal que um português que nunca tenha estado em contacto com qualquer romeno possa tirar alguns sentidos. Portanto, até nesse aspecto é uma língua próxima
Há semelhanças.
e fácil de ter algum domínio sobre ela.
O projeto é que tem em mãos nesta altura, em termos profissionais.
Em termos profissionais, depois de um primeiro período em que estive ligado aos investimentos do grupo Marte e Ferro na área das energias renováveis, desde parques eólicos a parques fotovoltaicos, desde o final de 2018, juntamente com alguns amigos, estabelecemos o nosso negócio de consultadoria e de business advisory a investidores em alguns setores-chave, e neste momento estamos a dar apoio e temos projetos desde energias renováveis, de projetos de investigação e desenvolvimento, projetos na área digital, focados, a nossa carteira de clientes predominantemente são empresas portuguesas.
Como é que está o dia-a-dia em Bucareste nesta altura por causa da pandemia? Já se vive ou já se respira alguma normalidade ou ainda muitas restrições?
Até aí, eu acho que a Roménia é um país que me surpreendeu também, pelo facto das instituições, ou seja, tudo o que depende do governo, instituições públicas, câmaras locais, terem estruturas completamente obsoletas, modos de trabalhar completamente obsoletos. Eu estava à espera que a realidade fosse uma muito difícil, mas efetivamente a sociedade romena adaptou-se muito bem a esta fase. Também tivemos fases de lockdown e com mais restrições. Houve um ou outro momento em que o sistema de saúde estava a ser excessivamente pressionado, e num país onde claramente as infraestruturas e a qualidade do serviço médico está drasticamente abaixo daquilo que é, por exemplo, a realidade em Portugal. Mas o que é um facto é que as pessoas adaptaram-se. Por exemplo, a transição do working from office para working from home foi algo que aconteceu naturalmente. A grande maioria das pessoas, de uma forma muito rápida e fácil, adaptou-se. Sinceramente, o dia a dia, tirando o facto de termos que usar a máscara a partir das 10 ou 11 horas, os restaurantes e os sítios de diversão, teatros e tudo mais, terem que fechar, tirando estes aspectos, o dia-a-dia, até à data, tem sido normal. Inclusive, o próprio processo de vacinação está a decorrer, na minha opinião, bastante bem. Eu próprio estou à espera, no dia 15, de me poder inscrever no programa de vacinação. Mas, aparentemente, a situação está controlada e a adaptação, foi muito fácil.
O que é obrigatório conhecer quando se vai a Bucareste?
Quando se vai a Bucareste, tem que se conhecer, tem que se interagir com as pessoas, ou seja, temos que conhecer o dia-a-dia das pessoas, temos que ir aos restaurantes mais engraçados de Bucareste, temos que ir beber uma cerveja ou um copo de vinho aos bares mais interessantes de Bucareste. Bucareste é uma cidade que merece deambular por ela. É uma cidade com edifícios belíssimos, com zonas umas melhor conservadas que outras, mas é uma cidade que claramente vemos que já passou por um período, que foi o período interbélico, em que foi uma referência na região, mas o charme está aqui. E felizmente, ou seja, devagarinho, os edifícios estão a ser renovados, restaurados, e é uma cidade que é uma surpresa. Eu diria, por exemplo, todos os amigos que me vieram visitar vinham com expectativas baixas relativamente àquilo que iriam encontrar. E saíram com opiniões completamente diferentes. Adoraram a experiência, as pessoas, a cidade. É uma cidade dinâmica, cosmopolita e que tem muito para oferecer. Mas eu diria que o ponto forte é a vida e a energia da cidade. Existem muitos pontos turísticos para visitar, desde a casa, o Parlamento, que é um dos maiores edifícios do mundo, mas eu não resumo a Roménia a Bucareste. Fora de Bucareste, a Roménia tem montanha, tem litoral, que também merece claramente. É um país ainda um pouco virgem, pouco desenvolvido na ótica do turismo, pouco desenvolvido e que tem muito para dar a conhecer. Mas para reforçar este ponto, que na minha opinião é o que realmente distingue Bucareste e a Roménia de outras localizações, de outros países, é a energia, a vivacidade que vemos na cidade.
Fica a dica. Óscar, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos, na verdade, já há mais de uma década de vida fora do nosso país?
A maior aprendizagem é que vale a pena abraçar desafios, sejam depois a nossa adaptação, seja com mais ou com menos sucesso, o desafio vale a pena e os desafios fazem-nos crescer. Hoje, claramente, vejo-me como uma pessoa, quer do ponto de vista pessoal, quer profissional, mais preparada e mais motivada para enfrentar outros desafios. Portanto, eu acho que isto é o que de melhor eu tiro desta experiência. A saída da zona de conforto é um risco, sim senhor, mas também nos pode permitir experiências e situações que são únicas, que nos fazem acordar e viver com espírito positivo e alegre.
Bom, sabemos que tenho uma âncora aí na Roménia, mas calculo que tenha outra aqui em Portugal e nessa âncora vivem saudades. O que é que sente mais falta do nosso país?
Claro, é assim, não, há sempre um trade-off. Não se deixam, mas deixamos o contacto mais regular e mais próximo com a família e amigos em Portugal. Felizmente, hoje, pela disponibilidade de tecnologias, esta distância não pode ser mais ou menos mitigada, mas no final do dia, sim, sentimos saudades dos amigos, da família, da comida portuguesa, e apesar de eu achar, e a Roménia é um país que tem muito para oferecer do ponto de vista cultural, de vivência, seguramente, depois desta distância e depois de estar fora tantos anos, quando regressa a Portugal, ainda é mais claro que somos um povo e somos um país abençoado, por aquilo que temos, pelo clima, pela comida, pelas paisagens, pela montanha, pela praia. Ou seja, é um país com condições espetaculares, mas como eu também disse, também tenho aqui questões bastante importantes e âncoras que me fazem estar completamente motivado cá. Mas obviamente adoro ainda mais Portugal, ainda dou mais valor a Portugal. Enquanto país. Não tenho necessariamente saudades de voltar no âmbito profissional a Portugal, mas do ponto de vista pessoal e de aterrarmos em Portugal e temos um país fantástico, temos em termos de infraestrutura, de condições, de tudo aquilo que ele nos pode dar, temos um país fantástico. E como eu costumo às vezes brincar, sofremos eventualmente estou a exagerar um pouco, da maldição da latinidade, porque, tal como aos romenos, organização, estruturação, visão de longo prazo é coisa que não é um apanágio da nossa cultura e da nossa educação. E, infelizmente, ou seja, quer Portugal, quer a Roménia, são países que hoje poderiam estar muito mais desenvolvidos, mas este handicap da latinidade, que também tem os seus upsides, nem sempre nos permite ser o país mais pujante que poderíamos, do ponto de vista económico e de oportunidades que poderíamos ser. Mas sim, de forma resumida, é a possibilidade de aproveitar e de usufruir de um país fantástico, a comida, os amigos e a família.
Só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume, a que melhor define a sua história de português no mundo.
É para continuar.
Pois já percebemos que sim. Muito obrigada, Oscar Marques. Está na cidade de Bucareste, na Roménia. É um português no mundo desde 2009.
Obrigado.